Bom dia, Paulinho. É um prazer falar contigo novamente com os ouvintes da Rádio Cristal.
O Ministério Público fez o acompanhamento do trabalho de investigação da Polícia Civil no caso do desaparecimento da jovem Paula Portes?
Sem dúvida. Uma das funções do Ministério Público, previstas na Constituição Federal, é o controle externo da atividade policial. Portanto, o Ministério Público, em todas as investigações, e não foi diferente neste caso, acompanha, sim, o trabalho da autoridade policial e exerce o controle externo sobre a investigação levada a efeito pela Polícia Civil. É bom deixar claro, no entanto, que a investigação em si é realizada pela Polícia Civil e não foi diferente neste caso. Os atos de investigação, a presidência do inquérito policial é da Polícia Civil, é do delegado de polícia e ao Ministério Público cabe acompanhar a investigação que é feita pela Polícia Civil e se manifestar nos pedidos que a autoridade policial faz para a realização de diligências durante as investigações. E foi o que aconteceu no presente caso. O Ministério Público acompanhou as investigações que a Polícia Civil fez, se manifestou nos pedidos de diligências que a autoridade policial endereçou ao Poder Judiciário e será o destinatário do inquérito policial que está sendo presidido e será concluído pela Polícia Civil.
Houve alguma investigação neste caso por parte do Ministério Público como forma de auxiliar a Polícia Civil a esclarecer os fatos?
Bem, no sistema brasileiro, a investigação de um determinado fato ilícito pode ser feita por algumas instituições de controle e de investigação. No caso de crimes, normalmente a investigação é feita pela Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, ou pela Polícia Federal. E o Ministério Público acompanha e fiscaliza a realização dessa investigação, que é presidida pela Polícia Civil, no âmbito dos estados, ou pela Polícia Federal, no âmbito dos crimes de competência da Justiça Federal. Neste caso específico, a investigação foi presidida e realizada pela Polícia Civil, com o acompanhamento, como eu já referi, do Ministério Público. O Ministério Público, tanto quanto a Polícia Civil, evidentemente que recebe algumas informações, faz diligências preliminares para verificar a veracidade ou não dessas informações, e, uma vez que essas informações sejam efetivamente confirmadas, aí sim elas são levadas à investigação policial e as diligências são realizadas pela autoridade policial, que é o que aconteceu neste caso, investigação presidida e conduzida pela Polícia Civil com o acompanhamento do Ministério Público.
Como o Ministério Público avalia a substituição da prisão temporária por medidas cautelares dos suspeitos de participação no desaparecimento da jovem Paula?
Bem, o Ministério Público vê com muita preocupação a revogação das prisões temporárias dos suspeitos e a decretação de medidas cautelares diversas da prisão em relação à maioria deles, permanecendo apenas a prisão preventiva de um dos suspeitos, que é o suspeito que se encontra foragido. Inicialmente, o juízo de plantão em Soledade, juízo diverso do juízo titular criminal da comarca de Soledade, decretou as prisões temporárias dos suspeitos, por representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. Posteriormente, o juízo titular da comarca de Soledade, juízo criminal, revogou essas prisões temporárias e então o Ministério Público fez, logo em seguida, pedido de prisão preventiva dos suspeitos da prática dos crimes que estão sendo investigados. No entanto, o magistrado titular da vara criminal de Soledade decretou a prisão preventiva de apenas um dos indivíduos, que é o indivíduo que está foragido, e não dos demais suspeitos, pelo menos não por enquanto. O Ministério Público, obviamente, respeita o posicionamento do Poder Judiciário, mas discorda frontalmente deste posicionamento, na medida em que, na visão do Ministério Público e da Polícia Civil, há elementos concretos a autorizar e recomendar a prisão dos indivíduos que são suspeitos da prática destes crimes.
Promotor Bill, o vídeo que consta neste inquérito, ele é conclusivo no sentido de identificar os autores do desaparecimento e morte da jovem?
Paulinho, é preciso referir que nós entendemos que as pessoas tenham curiosidade a respeito dos detalhes das investigações e do fato. No entanto, é preciso deixar claro que o Ministério Público tem como princípio manifestar-se exaustivamente sobre as investigações policiais ou sobre os casos criminais apenas no âmbito dos autos, certo? Seja para preservar a pessoa da vítima, de seus familiares, seja para preservar o direito dos investigados, seja também e sobretudo para não interferir nas investigações que ainda estão em andamento. É bem verdade que, segundo o que informa a Polícia Civil, em uma fase conclusiva, mas ainda há investigação em andamento. Por isso, o Ministério Público não irá examinar de forma detalhada as provas que constam na investigação policial. O que se pode dizer com segurança é que há um arsenal de provas produzidas nesta investigação que conduzem à prática dos crimes por parte dos suspeitos. E este arsenal de prova, ele é composto por uma série de espécies de provas. Então, a prova testemunhal, a prova documental, há vídeo monitoramento, há depoimentos, enfim, há um arcabouço probatório que conduz à identificação dos autores do crime. E é este arcabouço probatório que será enviado pela autoridade policial ao Poder Judiciário e, em sequência, ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa, avaliando aí, então, a investigação como um todo, à vista do inquérito policial, adotar o seu posicionamento acerca do que aconteceu e de quem são os responsáveis pela prática dos fatos.
Este crime pode ter sido premeditado ou não?
Mais uma vez, como referi antes, nós não podemos tratar dos detalhes das investigações, porque nós não queremos expor nenhuma das pessoas investigadas, não queremos expor a família da vítima ou a vítima, e tampouco queremos prejudicar as investigações. Mas nós podemos dizer sim que há uma possibilidade muito plausível de que os crimes tenham sido premeditados. O que revela a premeditação ou não dos crimes é a dinâmica destes crimes. E pelo que nós podemos colher das investigações até o momento, é que há sim uma possibilidade de premeditação. Isto será, com certeza, exaustivamente avaliado quando a investigação for concluída e chegar ao Ministério Público.
Pelo que foi apresentado na investigação, o Ministério Público também acredita que a jovem tenha sido assassinada por ter alguma informação dos envolvidos no tráfico de drogas?
Esta, sem dúvida, é uma hipótese presente. Nós não podemos, como disse, ainda concluir de forma peremptória todos os fatores que conduziram à prática dos crimes, principalmente porque a investigação ainda não foi concluída e não foi encaminhada na sua integralidade ao Ministério Público, mas o que o Ministério Público pode referir, sim, há uma possibilidade de que a motivação dos crimes tenha sido, eventualmente, alguma informação que a vítima pudesse ter a respeito de envolvimento de alguns dos suspeitos na prática de alguma atividade irregular. Mas, repito, apenas quando a investigação for concluída e chegar na sua integralidade ao Ministério Público, é que o Ministério Público, nos autos, irá deduzir a sua conclusão a respeito do caso, e isso, obviamente, envolve também a motivação.
Estamos conversando com o promotor de justiça Bill Jerônimo Scherer sobre o caso Paula Perim Portes. Mesmo que o corpo não tenha sido encontrado, existem elementos contundentes para o indiciamento dos envolvidos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver?
Bem, o nosso ordenamento jurídico não exige para a responsabilização de alguém pela prática de crime de homicídio que, eventualmente, o corpo tenha sido encontrado. Aliás, a legislação processual penal é clara no Código de Processo Penal, no sentido de permitir que a prova de um fato que deixa vestígios seja feita por outros meios de prova que não necessariamente o exame de corpo de delito, quando estes vestígios estiverem desaparecidos ou quando não puderem ser encontrados. Ou seja, há possibilidade de responsabilização de uma pessoa pela prática de um crime de homicídio, ainda que não se tenha encontrado o corpo da vítima desse crime de homicídio. Isso, em regra e em linhas gerais. Se aplica ao caso concreto? Obviamente que se aplica. Mas nós não podemos ainda estabelecer que apenas a ausência ou o encontro de um corpo, falando em linhas gerais, seja um elemento decisivo para a responsabilização ou não de determinados indivíduos. O fato, como eu referi antes, é que há um arcabouço de provas que conduzem a um desfecho e à autoria desse desfecho. E é isto que será, repito, examinado pelo Ministério Público quando a investigação for definitivamente concluída pela autoridade policial e remetida ao Ministério Público, que aí sim, à vista da integralidade da investigação, formará a sua convicção nos autos.
O Ministério Público pedirá a prisão dos envolvidos?
Paulinho, como eu já havia referido anteriormente, o Ministério Público já fez pedido de prisão preventiva dos envolvidos. Um desses pedidos foi acatado pelo Poder Judiciário local em relação ao indivíduo que se encontra foragido. E em relação aos outros indivíduos, o juízo, por ora, não acatou o pedido do Ministério Público, mas não fechou as portas para que esse pedido seja acatado futuramente. Então, o Ministério Público está acompanhando de perto as investigações, está acompanhando e fiscalizando a atuação do Poder Judiciário, e o Ministério Público já fez os pedidos de prisão e não se conformará com um eventual indeferimento definitivo dos pedidos de prisão dos demais suspeitos que não se encontram preventivamente presos. O Ministério Público entende que há sim elementos para a prisão dos indivíduos que são investigados, aqueles a respeito dos quais o Ministério Público já fez pedido de prisão, e o Ministério Público está atento e está fiscalizando para que esses indivíduos sejam presos o mais rápido possível.
Promotor Bill, suas considerações finais em relação a este caso?
Bem, Paulinho, o Ministério Público aguarda a conclusão das investigações pela autoridade policial e a remessa do inquérito policial, e à vista deste inquérito policial, com toda a investigação à sua disposição, aí então o Ministério Público deduzirá nos autos a sua posição a respeito das investigações e do quanto foi apurado através dessas investigações. Mas é preciso deixar claro, Paulinho, que em um Estado democrático de direito, nós devemos sim observar, tanto em investigação quanto em processos criminais, os direitos e as garantias individuais das pessoas investigadas ou acusadas, mas nós não podemos esquecer, Paulinho e ouvintes, de que não apenas as pessoas investigadas ou acusadas têm direitos, mas as vítimas e seus familiares também têm direitos. A sociedade também tem direitos. O direito fundamental à vida é o mais importante de todos os direitos constitucionais, porque é deste direito fundamental que surgem todos os outros. Não é possível falar em liberdade se não há, por exemplo, vida. Então, o Ministério Público assegura à população e à vítima e seus familiares que não descuidará dos direitos e das garantias fundamentais de todos os envolvidos no processo, porque o processo precisa ser regular, mas o Ministério Público envidará todos os esforços no sentido de que os direitos da vítima, de seus familiares e da sociedade sejam respeitados. Não é possível mais que nós tenhamos no sistema de justiça criminal brasileiro uma visão apenas voltada às pessoas investigadas ou às pessoas acusadas, que têm direito sim, mas cujos direitos não se sobrepõem aos direitos da vítima, da família enlutada e da sociedade de ver punidos os responsáveis pela prática de crimes graves, como é o crime de homicídio, o mais grave de todos, porque implica na retirada da vida de uma pessoa. Então, o Ministério Público renova o seu compromisso com a comunidade soledadense no sentido de não descansar enquanto não tivermos uma resposta efetiva e justa, observado o devido processo legal a respeito dos fatos que são objetos desta investigação.